Tenho o prazer aqui de receber no estúdio Felipe Hoffmann, Flávio Pizzol por telefone aqui hoje, né, conversando com a gente, mais uma coluna sem spoiler. Flávio não pôde estar aqui, né, mas vai comentar com a gente por telefone. É, a gente vai começar falando sobre uma série que já fez muito sucesso e voltou agora, né, inclusive nossa companheira aqui de bancada, Carol Polese, é muito fã, né, Dexter. Você pode começar aí falando, o Felipe ou o Flávio, né, quem for, começar falando sobre Dexter, as novidades aí dessa série, nova temporada, enfim.
É, Dexter finalizou sua oitava temporada lá em 2013. Então a gente ficou aí alguns anos refém do final de Dexter, que não foi um final que agradou muitos fãs. A gente até conversava isso na live de ontem que fizemos lá em Odisseia. O que aconteceu? É, a gente tem séries que dividem opinião pelo seu final, né? Assim, Friends, por exemplo, muita gente gosta, muita gente não gosta, realmente a moda é a mesma coisa. E com Dexter foi diferente, parece que é unanimidade que ninguém gosta do final de Dexter. Então, acontece que esse tempo do final de Dexter até agora foi o tempo ideal para a gente respirar, entender aquele final e as coisas voltarem ao normal para a gente matar a saudade. E aí agora volta com Dexter New Blood, que é um revival, né, a nona temporada, canonicamente ele falando, de Dexter. Estreou esse fim de semana lá no Showtime, que é uma rede de TV a cabo americana. E aqui no Brasil estreia todo domingo no Paramount Plus, que você pode assinar à parte ou também pelo catálogo do Amazon Prime. E aí conta a história de Dexter depois desse final. Ele fugiu, só relembrando o final, né, já faz algum tempo, então não é tanto spoiler assim. Ele simula sua morte, entrega o seu filho para a esposa dele e foge para uma cidade. E aí ele vive nessa cidade por muito tempo e aí a série começa a partir daí, que é no norte de Nova York. E aí a série vai exatamente desse ponto. Depois que ele se estabeleceu na cidade, conheceu as pessoas, voltou a namorar outra pessoa, e começa a contar toda a história dele revivendo aquilo. E tem o primeiro episódio tem várias referências à série, né, o que foi a série no passado. Então desde do sangue que ele coleta até o emprego anterior dele, tudo é referenciado. Meio que você já sabe o que vai acontecer durante a temporada, mas mesmo assim a gente fica intrigado com o que vai acontecer com Dexter, porque foi uma série que fez muito sucesso mesmo. E nas últimas temporadas, pelo menos as últimas três, deu uma caída, né? E aí volta agora com esse tempo de respiro para ver se as coisas se ajeitem e consiga relembrar os grandes tempos das primeiras, pelo menos as cinco primeiras temporadas de Dexter foram muito boas.
Tem alguma coisa para comentar, Flávio, a respeito de Dexter?
Sim, é uma temporada clássica, né? A gente só viu o primeiro episódio, mas ela já deixa ali bem claro que é uma temporada clássica de revival, porque ela tem, exatamente como o Hoffmann falou, essa dinâmica das referências. Ela faz diversas referências à série, mas sempre tentando subverter de alguma forma aquela referência. Então a gente até estava comentando ontem sobre a abertura, que a abertura de Dexter é uma abertura que ficou muito conhecida, porque brincava com os planos de detalhe, né? Então você achava que ele estava assassinando alguém, e na verdade ele estava cortando uma laranja ou picando uma carne, fazia essas brincadeiras. Essa temporada, o primeiro episódio, também faz um pouco dessa brincadeira, mas só que ele não entrega a abertura inteira, porque é meio que aquilo ali, ó, tipo, estamos fazendo o que vocês gostavam, mas a gente vai mudar um pouquinho só para não parecer cópia, para parecer que a gente está modernizando ou atualizando de alguma forma a série, sabe?
E a série tem só essa nova temporada ou terá sequências?
Não foi confirmado ainda, né, se a série vai ter outras temporadas, mas essa primeira está confirmada com 10 episódios, cada episódio saindo semanalmente, né, então a gente vai ter 10 semanas seguidas de Dexter, até o fim do ano aí dá pra curtir Dexter tranquilo e relembrar esses bons tempos de Dexter que conquistou muitos fãs e volta agora no Paramount Plus.
Certo, vamos seguir então agora para um filme da Netflix, né, Alerta Vermelho.
Isso aí, o Alerta Vermelho é um desses blockbusters que a Netflix acaba adquirindo no meio do caminho e coloca no seu catálogo como original. Nesse caso, esse filme era da Universal Pictures, e aí em 2019 a Netflix comprou os direitos de exibição do filme, depois de tudo pronto, diretor escolhido, elenco escolhido, tudo, e vai ser exibido agora no seu catálogo, e conta a história de um agente do FBI que ele precisa se aliar a um ladrão de arte para capturar um outro ladrão de arte. Então, o elenco tem o The Rock, né, o Dwayne Johnson, o Ryan Reynolds e a Gal Gadot. Então é um elenco estrelar, que é desses blockbusters que você assiste no fim de semana para curtir assim, um bom filme de ação e tal. Ele, um filme que viaja pelo mundo inteiro, então vai ter cenas nos Estados Unidos, vai ter cena na Itália, vai ter cena em vários outros lugares, e faz esse paralelo com uma pessoa da polícia que precisa se aliar a um ladrão para capturar outro, né? Então é uma história interessante e, sem dúvidas, acho que o elenco é o grande chamariz do filme, que contou aí, acho que com mais de 200 milhões de dólares de desenvolvimento, e a Netflix espera recuperar esse dinheiro aí com a exibição do filme.
Já está disponível, né?
Está disponível, estreou esse fim de semana.
A história é meio Velozes e Furiosos, né?
Exato.
Que o The Rock já participou, né? Então, assim, não, é aquele filme que não tem nada de muito novo, mas que vai tentar conquistar a galera pela ação, né? Pela quantidade de ação. Ryan Reynolds vem fazendo vários desses filmes na Netflix, né? Em 2019 teve um que agora eu até esqueci o nome, mas que tinha um grupo de Underground Six em inglês, esqueci o nome em português. Mas que era esse mesmo estilo de filme, né? A gente viaja pelo mundo, a gente faz cenas de ação em vários lugares, é um filme gigantesco e vem se tornando meio que um padrão Netflix e Ryan Reynolds lançarem esses filmes.
Esse filme, ele era para ser exibido nos cinemas, acabou por conta da pandemia, ele foi paralisado, a Netflix comprou, e ele teve as filmagens paralisadas durante um bom tempo, né? As filmagens ocorreram lá em 2019, 2020, aí paralisaram. Ficaram um tempo e quando voltou, voltaram numa bolha lá em Atlanta, em um dos estúdios. E eles gravaram tudo lá, o que era para ser em locações reais, acabaram sendo feitas por computador depois, por conta da pandemia. Enfim, os problemas que tiveram na produção do filme, mas sem dúvidas não tira a qualidade do filme dentro desse aspecto de ação e tudo mais, que a gente quer ver a explosão, tiro voando e tudo mais.
Mas ele ainda vai para o cinema não, né? Agora não.
Ele foi exibido em algumas salas, sim, ele está sendo exibido como parte da estratégia de divulgação da Netflix, mas também por contrato da Universo. Uhum. Então ele precisa ser exibido em algumas salas. Eu não tenho certeza se no Brasil está sendo exibido, mas para o mundo inteiro chega no catálogo da Netflix.
Tá certo. A gente vai agora para os Sete Prisioneiros, filme também da Netflix.
É isso aí. Esse é um filme brasileiro que estaria na Netflix. É um filme que rodou alguns festivais lá fora, foi muito elogiado. Que tem o Rodrigo Santoro como personagem principal, que conta a história do Matheus, que é vivido pelo Christian Malheiros, que é um jovem rapaz que vai para São Paulo em busca de trabalho e acaba encontrando um trabalho análogo à escravidão num ferro velho. E o Rodrigo Santoro, que é o personagem dele, é o Luca, é o dono desse ferro velho e acaba colocando esse rapaz em várias situações perigosas, envolvendo o crime e tal. E ele não consegue sair. Então, o filme é quase um retrato desses trabalhos que as pessoas encontram em São Paulo e não conseguem se livrar porque precisam dele para sobreviver, mas, ao mesmo tempo, em situações degradantes que você sofre bastante. Então, o filme tem essa crítica e foi muito elogiado lá fora por conta desse aspecto bem mais realista.
Quer comentar alguma coisa, Flávio?
Sim, esse filme, Os Sete Prisioneiros, né, ele era um dos possíveis candidatos brasileiros ao Oscar. Acabou não sendo selecionado, né? O filme selecionado foi Deserto Particular, que vai estrear também nesse mês, né, nos cinemas. Só que Os Sete Prisioneiros, muita gente vinha falando que deveria ter sido escolhido por ser um filme da Netflix, né? A Netflix iria ajudar na divulgação do filme. Só que a Netflix, ela já deixou claro também, por outro lado, que o favorito dela para filme estrangeiro é Hand of God, que é um filme italiano do Paolo Sorrentino. Então existia essa dúvida de se a Netflix iria ajudar ou não. Mas é um filme que ele gerou um comentário muito interessante. Inclusive ele passou em Veneza, bem próximo do próprio Deserto Particular. E os dois filmes saíram do festival muito elogiados. O Rodrigo Santoro saiu muito elogiado, o próprio Christian. O Christian Malheiros, que já fez um outro filme muito elogiado chamado Sócrates. E está na série Sintonia, né, que acabou de estrear também. Sim. Ele é um dos protagonistas. Então é um filme que tem muito potencial para chamar atenção aí na Netflix, né, entre as produções nacionais.
A gente até comentava isso ontem também, que o Brasil tem não tem uma tradição de ser indicado com filmes internacionais no Oscar, né? Acaba entrando como melhor filme, melhor ator, direção, mas por conta das histórias internacionais acaba não indo, assim. A última indicação acho que foi em 2000 e pouquinho, Mas as outras que a gente teve, a última inclusive foi um documentário da Petra Costa, foi em 2020, foi como o melhor documentário. Então essas exibições de melhor filme acaba a gente não entrando, mas se tem qualidade acaba indo em outras categorias ali, como melhor ator, atriz e também direção e melhor filme.
Aproveitar que vocês estão aqui, não sei se já chegaram a comentar sobre Marighella, chegou finalmente aos cinemas, né? Já puderam ver, já tiveram oportunidade de ver?
Eu não pude assistir, mas está nos cinemas aqui da capital. É um filme que estreou e assim que estreou foi a melhor bilheteria do cinema brasileiro no ano. Então assim, muita gente estava comentando sobre ele estrear ao mesmo tempo que Eternos, né? Que é um blockbuster da Marvel, uhum, e tal. Mas não está competindo com bilheteria. Ele também está tendo a sua bilheteria, está tendo o seu público e está indo muito bem. É legal a gente ver o cinema brasileiro assim, principalmente no cinema, estreando, levando gente também para assistir. Eu não sei se Flávio chegou a assistir, viu, Flávio?
Eu ainda não consegui assistir o filme, mas ele está... É exatamente isso que você falou. Ele está sendo um filme que ganhou. Inclusive, existem boatos de que um dos filmes que estrearia essa semana era o Spencer, que é uma espécie de cinebiografia da princesa Diana, estrelado pela Kristen Stewart. E esse filme ele foi adiado, e um dos boatos é de que ele foi adiado porque os distribuidores brasileiros não esperavam que Marighella fosse fazer tanto sucesso. E aí, com o sucesso de Marighella, os cinemas decidiram manter as salas, e o Spencer iria perder uma quantidade de salas, então eles decidiram segurar o filme para lançar em outro momento. Então é uma parada, é uma questão bem interessante.
Marighella é um excelente filme brasileiro que está em cartaz, Sete Prisioneiros também, e Deserto Particular, que é esse o candidato brasileiro ao Oscar, também está muito cotado. Não tenho certeza onde o Deserto Particular vai estrear, mas são três excelentes filmes que mostram uma boa fase do cinema nacional depois de muito tempo parado e sofrendo vários cortes de produção, enfim, sofreu bastante a cultura no Brasil durante a pandemia, mas está voltando agora com alguns filmes. Marighella veio até um pouco antes da pandemia, né? Acabou sendo atrasado por N motivos, mas a gente vê um bom momento do cinema brasileiro agora nos cinemas e também no streaming.
Tá certo, meninos. Olha, pode deixar aí seus contatos, as redes aí da Odisseia para todo mundo procurar vocês também pela internet.
Ah, sim, vamos lá. Odisseia.com é o nosso site, temos críticas, dicas do que assistir, né, nos streams, tanto de série como filmes também, documentários. No Instagram, a Odisseia, no Facebook, no Twitter, também no TikTok, só pesquisar por a Odisseia. E também no YouTube, a gente faz live na terça-feira e também na quarta-feira sobre as novidades da semana. Só procurar a gente, que a gente está em todo quanto é canto.
É isso aí, então um abraço para vocês, até semana que vem.
Um abraço, até lá.
Até.
Até mais, Flávio. Tchau, tchau.